Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19h30 até as 20h30 e aos domingos, das 10 às 11 da manhã. Programa ao vivo, exatamente agora na Avenida Paulista, 19h31. Na parte técnica, meu fiel escudeiro, senhor Tomás, o cruel, o cara que adianta o relógio ali e termina o programa mais rápido. Bom, eu estou numa correria danada, pessoal. Vim lá agora do Morumbi. Eu estava no estúdio do Consciência Próspera, onde eu participei de duas lives hoje. Fiz uma de meio-dia até uma hora e fiz outra das 15 às 17 horas e de lá vim correndo para cá para fazer o programa. Às vezes acumula um pouquinho, uma correria, pessoal, passando informação aqui, acolá e fazendo um monte de atividades. E uma notícia muito boa que eu tive hoje: a editora Ágina, que é uma editora muito caprichada, que faz as edições dos livros muito bem feitas, vem relançando várias obras como Caibalion, O Egito Secreto, do Paul Brunton, O Profeta, do Khalil Gibran, e eles vão editar um livro meu. O livro vai se chamar Na Luz dos Xamãs, onde é uma compilação de textos que eu fiz ao longo dos anos sobre a presença de seres extrafísicos, mentores, dentro da atmosfera indígena, xamânica. O livro vai sair em coautoria, eu e o Samuel de Souza. E o livro deve sair até dezembro, provavelmente para ser lançado na Mystic Fair de dezembro. O livro ainda está sendo organizado. Em breve eu vou começar a ver a diagramação e as correções aí nos próximos meses. Obrigado, Tomás. Tomás foi pegar uma água aqui para mim. E aí esse livro sairá, a próxima obra. E o livro Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos, que eu estou acertando também para reedição. Então, boas notícias aí, vai sair mais um livro, será o meu 15º livro, Na Luz dos Xamãs, levando em conta que eu tenho um chamado Na Luz de Krishna, pela COI Editora, tenho um aqui pela editora Lunai, em parceria com a Rádio Vibe Mundial, Na Luz dos Pretos Velhos, e agora vai sair Na Luz dos Xamãs. Quem sabe para o ano que vem eu consiga publicar mais dois, Na Luz de Buda e Na Luz de Jesus, sempre para dar um enfoque universalista do plano espiritual, que é justamente a vibe que eu gosto, e aí vou produzindo materiais e livros dentro dessa temática. Bom, vamos lá. Programa da quinta-feira passada, comentei com vocês aqui sobre estado vibracional, quando o campo energético vibra numa espécie de aceleração das partículas energéticas, tanto do corpo astral quanto do duplo etérico, que é o campo energético que une a parte extrafísica à parte humana, numa determinada, muitas vezes com a paralisia do sono, a catalepsia projetiva, mas com uma série de vibrações que vão e voltam como se fossem ondas elétricas dentro dela. Muitas vezes a pessoa sente como se a cama inteira estivesse tremendo, como se estivesse dando um terremoto, e a cama não está mexendo, mas o duplo da cama, onde a pessoa está deitada e a aura dela acoplada com a aura da cama, vibra junto. E uma pessoa deitada do lado não percebeu vibração nenhuma, só a própria pessoa que percebe. Vocês se lembram? Isso foi quinta-feira da semana passada. Isso é chamado estado vibracional. Eu contei que o termo foi criado pelo Robert Alan Monroe em 1971, no livro Journey Out of the Body, que sairia no Brasil no início da década de 80, com o título de Viagens Fora do Corpo, publicado pela coleção Nova Era, da editora Record, aqui no Brasil, naquela ocasião. Depois, outros pesquisadores, projetores e estudantes dos temas das saídas do corpo passaram a utilizar o termo também estado vibracional. Valdo Vieira, posteriormente Wagner Allegretti, Nancy Trivelato, Saulo Calderon e tantas outras pessoas. Mas o termo original aparece no livro Viagens Fora do Corpo, no capítulo 15. Até então, o que eu expliquei estava associado às saídas do corpo, com a pessoa deitada, o metabolismo cardiorrespiratório relaxado durante o sono e o padrão de ondas cerebrais também na condição dos ciclos do sono mais relaxados. Expliquei que o corpo humano, por ser mais condensado, vibra mais lentamente, e o corpo espiritual, para escapar da inércia do corpo humano, enquanto o metabolismo do corpo humano vai relaxando, o corpo astral dá um pulso energético acelerando suas vibrações, e isso quebra a conexão entre o corpo espiritual e o corpo humano temporariamente, permitindo uma dilatação da aura, que é o chamado balonemen, e as pessoas sendo ejetadas para fora do corpo em vários níveis, às vezes flutuando por cima, às vezes decolando projetivamente, daí o termo decolagem projetiva, também criado pelo Robert Alan Monroe, a sensação da pessoa ser expelida em alta velocidade, ejetada de dentro para fora. Então, eu falei nisso na semana passada. No programa de domingo, eu falei os trechos da Bíblia com projeções e li uma parte do livro Ensinamentos Extrafísicos de Projetivos. E deixei para hoje uma sequência do estado vibracional, tanto que o Tomás colocou ali na vinhetinha, ali no título, aqui no YouTube, para quem está assistindo ao vivo, estados vibracionais como tema, porque eu quero aprofundar um pouco mais esse estado vibracional, mas por outras variações. E é engraçado que quando eu falo isso, tem sempre um ou outro que acaba pontuando, acaba discordando, sem ter a base que eu tenho de pesquisa nisso, com milhares de pessoas ao longo do ano, conversando comigo e toda a vasta bibliografia que eu tenho de saídas do corpo com os relatos ao longo do planeta. Você tem uma média muito clara. Então, o estado vibracional dentro dos estudos de saídas do corpo está associada a uma condição com a pessoa deitada na posição horizontal, a energia vibrando e ela vai para fora. Alguns projetores tentam induzir esse estado vibracional na tentativa de sair do corpo. Boa parte desses estudantes ficam presos no próprio estado vibracional, nem consegue sair do corpo, nem consegue dormir direito, prisioneiros da própria coisa que estão fazendo. O mais legal é quando você desperta e sente o estado vibracional automático, espontâneo, e aí você o acelera, causando a saída. Você pega carona no estado vibracional que já ocorre durante o sono. Não é você deitar e ficar com a força de vontade tentando vibrar, porque se você faz isso, você não sai das ondas cerebrais da vigília, porque você está exercendo uma concentração. Não há relaxamento nem para dormir. A pessoa pode até movimentar essa energia, não consegue a saída e também não consegue sequer relaxar. Fica uma hora ali engaiolada no próprio estado vibracional. Isso é um desperdício. Ela nem dorme, nem sai do corpo. Muitos entraram nessa. Então, hoje, eu quero clarear para vocês. Existem variações do estado vibracional. Por exemplo, Tomás está sentado ali. Ele está na posição vertical sentado. Ele não está deitado. As ondas cerebrais do Tomás agora estão na vigília. Ele não está deitado durante o sono com as ondas cerebrais lá embaixo. O metabolismo do Tomás ali agora está ativado na vigília. O coração está batendo forte. O sangue está circulando. Isso é diferente quando ela está deitada e o metabolismo mais baixo durante o sono. Então, se o Tomás está ali agora, encaixado na matéria, usando os cinco sentidos para perceber a vigília, nesse estado de ondas cerebrais, ondas beta na vigília, se ele, pela força da vontade, faz a energia dele ir e voltar por dentro, ele instala um estado vibracional pela força da vontade. Só que ele não está deitado. As ondas cerebrais dele não estão baixas. Ele está fazendo isso na vigília. Esse estado vibracional na vigília que ele faz pela vontade não favorece uma saída do corpo, porque ele está na vigília. O que que favorece? Autodefesa bioenergética. O pressuposto básico é de que uma energia pesada ou uma presença extrafísica assediadora, pesada, tem uma vibração mais lenta. Ora, se o Tomás sente uma energia ruim chegando, intoxicando a ele, ou uma presença negativa extrafísica, se ele impõe esse estado vibracional acelerando, a vibração dele fica tão rápida que fica diferente da vibração mais lenta da presença extrafísica. É como se o agressor, o suposto espírito ali do lado, tivesse numa vibração de 110 e o Tomás acelerou para 220, não encaixa. Então, esse é um estado vibracional autodefensivo, contra assédios, contra ataques. Você vai ver muito disso na obra do Valdo Vieira, você vai ver isso na Nancy Trevelato, Wagner Legretti, César Machado, você vai ver isso no Saulo Calderon. Então, eu estou diferenciando o estado vibracional com a pessoa deitada, metabolismo baixo, ondas cerebrais baixas, de um estado vibracional da pessoa na vigília, criado pela vontade, autodefensivo, que não é projetivo. Então, você tem dois tipos de aceleração, dois tipos de estado vibracional. Um, bem projetivo, com a pessoa deitada, o outro, autodefensivo. Ambos são estado vibracional, mas as condições e momentos são bem diferentes. A Nancy Trevelato, que trabalhou muitos anos com o Valdo Vieira, tem um livro muito bom que é o Ouve, um método que ela acelerou para poder fazer autodefesa também. E muita gente que trabalha na área de conscienciologia e projeciologia vai falar também do estado vibracional, tanto o autodefensivo quanto o projetivo. Até aí, tudo bem, é bem legal, porque o estado vibracional é muito bom, só que há um detalhe importante no que eu quero esclarecer para vocês. Tomás está deitado, bateu o estado vibracional, isso é anímico, não é mediúnico. A aceleração do próprio corpo espiritual dele com o metabolismo do corpo dele é relaxado. Isso é anímico, não precisa de nenhum mentor para ocorrer um estado vibracional natural, como a paralisia do sono é anímica, a dilatação da aura também é anímica, com a pessoa deitada. Se o Tomás está ali, começa a pulsar energia e criar esse estado vibracional, ele está fazendo isso pela vontade dele, é anímico, não é mediúnico. Até aí, ok, todos esses autores que eu citei até agora vão falar dos estados vibracionais e suas variações dentro do potencial anímico. Entretanto, existe algo que está faltando no estudo do estado vibracional. A maioria dos autores que falam nisso está dentro do terreno da conscienciologia ou projeciologia na linha do Valdo Vieira, que não se admite a mediunidade, pela perspectiva da própria conscienciologia. Então, o que acontece? A maioria dos médiuns sentem estados vibracionais mediúnicos, onde o Tomás é um médium, está numa reunião ali relaxado, seja numa sessão espírita ele sentado, uma sessão de Umbanda ele em pé, ou um grupo espiritualista de qualquer área. Ele está ali numa condição de relaxamento dentro de uma reunião. Chega um mentor, uma presença espiritual, e aplica uma energia nele, aplica um passe. A entrada dessa energia no campo energético do Tomás, o mentor sabe fazer isso, ele dá um pulso de energia e acelera a vibração do Tomás. O Tomás está ali na mesa e fala: meu Deus, estou formigando inteiro, está vibrando. Não foi ele que fez, ele não produziu nem pela vontade, nem estava deitado. Esse estado vibracional foi causado por uma presença extrafísica dando um pulso de energia em cima dele. Isso explica por que muitos médiuns sentem essas vibrações e, ao contrário da área da projeciologia e da conscienciologia, dentro dos meios mediúnicos, esse estado vibracional não está sendo estudado, o que é ruim. Tá? E dentro dos meios conscienciológicos, a mediunidade não é estudada. Eu, como posso acessar tudo este conjunto, tanto anímico quanto mediúnico, rola o estado vibracional. Então, médiums sentem muito vibrações e não sabem identificar o que, é que está rolando. Então, é importante assinalar que dentro da literatura de estado vibracional, quase não se fala dos médiuns e da aceleração que os mentores causam neles. Parece até que é proibido falar de mediunidade como se fosse algo dependente. Só que eu falo isso na prática porque eu trabalho com muita gente, dou muita palestra em muitos lugares. É muito mais fácil um médium entrar em estado vibracional do que um pesquisador teórico que tenta pela força da vontade algo que ele não consegue. Então, existem estados vibracionais anímicos e existem os mediúnicos. Os anímicos são mais estudados por um jeito, os mediúnicos de outro. Por sorte, eu estou no meio, pessoal, e estou te falando, existe o anímico e existe o mediúnico. Não fique preso, refém de abordagem de uma área ou a outra. Visão de conjunto para poder identificar e entender estas vibrações. O estado vibracional, ele não é somente dentro, indo e voltando, ele pode ser em espirais girando em volta da aura, pode ser em zigue-zague. Pessoas que trabalham na parte do yoga, que tem às vezes uma ativação da kundalini ao longo do nadi sushuna no meio da coluna, quando a kundalini sobe, causa estado vibracional também, e isso também não é abordado pelos autores de projeciologia e conscienciologia que considera isso místico. Entretanto, está lá os caras sentindo a mesma coisa. Como também na área mediúnica, não se fala de Kundalini. Então, você tem pessoas de várias áreas, cada uma na sua, ignorando as outras. Como a minha perspectiva aqui é de conjunto, eu vou falar de tudo. E eu não estou puxando a brasa para um tema ou outro. Cada um trabalha do jeito que achar melhor. Agora, é uma sacanagem você colocar algo ali isolando os outros por preconceito. Seja mediúnico ou seja anímico, seja de que área for. O estado vibracional tem variações que ocorrem. Às vezes, quando eu falo isso, tem gente... Eu não acho isso, a pessoa não tem visão de conjunto. Ela acha que é só do jeito dela. Existem várias formas das energias se acelerarem. Existem maneiras diferentes, como também estado vibracional localizado dentro de um dos chakras, especificamente a vibração ali dentro, como se aquele chakra tivesse ficado eletrificado. Isso pode ser anímico ou também mediúnico. Pode acontecer, algum de vocês que trabalham com as mãos, reikianos, curadores prânicos ou passistas, está mexendo e dá o estado vibracional só nas mãos. Quando você está exercendo ali tua prática, é anímica. Quando vem um mentor e trabalha através de você, aquilo se torna mediúnico. Então você tem estas variações, que muitas vezes uma área ignora a outra porque não quer mexer, isso aí é normal, mas a gente tem que ter visão de conjunto para não ser injusto ou desonesto na abordagem dos temas espirituais. Igualzinho, e eu conheci várias pessoas assim, uma pessoa egressa da área cristã, seja ela qual for, e que tenta adaptar, gosta do tema da saída do corpo, das bioenergias, mas tenta adaptar aquilo ao contexto religioso dela. Então, quando essa pessoa ou pessoas dentro da área cristã tenta adaptar, encontra alguém com a visão livre, vai achar que está errado e vai criticar, mas é a pessoa que está lacrada dentro do preconceito religioso dela. Ela vai tender a adaptar só naquele jeito. Então imagina um cristão dizendo que só Jesus salva, e o Buda, e o Krishna, Maomé, Moisés, ninguém presta. Então a gente tem que ter equilíbrio na abordagem, universalismo, para não cometer erro. Imagina, eu sou cristão e falo, só vibra aqui. Quer dizer que um judeu não vibra, um hindu não vibra. Isso não bate com a verdade. Isso não está correto. A mesma coisa é você pegar estudos aqui de estado vibracional escanteando a mediunidade, como se ali não existisse. Existe, e esse pessoal é que está bitolado só numa maneira de ser. Como o outro lado, alguém preso só dentro do fenômeno mediúnico, acha que é só mediúnico e vai isolar todo o outro que é anímico. Isso é muito ruim. E esse estado vibracional acontece com variações. Por isso eu estou explanando claramente aqui para vocês. Não precisa acreditar em mim. Filtra. Veja se o que eu estou falando tem embasamento, se está correto, e veja qual é o ângulo de visão que eu estou dando. Se ele é preso ou se ele é um ângulo de visão comparativo e aberto, apreciando várias formas de manifestação das energias se movimentarem. Não é só de um jeito, tem vários jeitos. Por isso que eu estou clareando esse tema, porque principalmente dentro da área mediúnica não tem quase nada sobre estado vibracional e a maioria dos médiuns sentem estas vibrações. Inclusive, eu vou deixar daqui a pouco as linhas de telefone abertas aqui para vocês ligarem a partir do intervalo, e eu gostaria que vocês que são médiuns, que já tiveram esse estado vibracional, que estão escutando o programa, liguem para cá, conta o que é que você sentiu, que é para dar evidência, não parecer que sou eu que estou impondo nada. Eu estou, pelo contrário, clareando, tirando a imposição. Não há dono para o estado vibracional, nem para as saídas do corpo, nem para os chakras, nem para a mediunidade. São capacidades humanas. Cada grupo, cada área, trabalha com seus parâmetros, até aí normal. Mas negar o parâmetro do outro, que é diferente do teu, negar o estado vibracional do outro só porque não é do seu jeito, ou negar a mediunidade do outro porque não é igual à tua, isso aí é muito complicado, não vai ao encontro do que se vê espiritualmente. Então, as linhas são 11-3171-0221, 3171-0221, e 11-3262-4490, 11-3262-4490. A gente, daqui a 5 minutos, vai fazer um intervalo. Podem ligar já durante o intervalo. Tomás seleciona as ligações e passa. E, por favor, perguntem sobre os temas que eu estou abordando aqui, que é para a gente aprofundar, eu poder clarear, tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Ainda dentro da área de saídas do corpo, tem uma sensação que acontece com muita gente que tem saídas do corpo e que as pessoas não conseguem entender. Eu já expliquei isso, que eu vou comentar agora em outros programas, mas agora eu quero mudar o ângulo da explicação. Durante a saída do corpo, formam-se feixes energéticos do campo energético adjacente ao corpo, que é o duplo etérico, onde estão os chakras, e quando o corpo psíquico sai, esses feixes se projetam da cabeça até os pés e da área dos chakras, formando uma série de filamentos energéticos, que à medida que o corpo sutil vai fluindo, esses filamentos se juntam formando uma só conexão, que ganhou simbolicamente o nome de cordão de prata, como vocês sabem, metáfora da Bíblia, do Eclesiastes, capítulo 12, versículos 6 e 7, onde o pregador da Bíblia afirma, no versículo 6 e 7, que na hora da morte rompe-se o cordão de prata e o espírito vai ao céu, o corpo desce à terra, porque o elo energético entre ambos teria se rompido pela morte. E aí, metaforicamente, ele chama de cordão de prata, porque cordão porque liga duas partes. Prata, porque aquilo é de energia e brilha como a prata. Não é que é uma corda de metal. Muita gente pegou isso ao pé da letra e começou todo aquele tipo de lenda. Pode vir uma entidade partir seu cordão de prata. Eu já ouvi até falar que poderia dar nó no cordão de prata. Isso nunca foi um cordão. O nome cordão é uma metáfora do Eclesiastes, que os ocultistas pegaram e acabou o nome pegando na literatura de projeção astral, sendo que muitos autores podem falar cordão astral, fio de prata, teia de prata, laço fluídico. E como o nome cordão de prata vem do Eclesiastes da Bíblia, não imagine que um hindu que não leu a Bíblia ou um chinês vão usar o nome cordão de prata que eles nem conhecem. Vão usar na Índia elo de prana, prana, força vital. Um chinês falaria linha de ti, tinha força vital. Então, os nomes variam de cultura para cultura, por isso tem que ter visão de conjunto. Mas a literatura ocidental chama de cordão de prata e a maioria dos livros seguiu esta nomenclatura. Então, durante essa soltura, enquanto o corpo astral está fora, o metabolismo do corpo tem os ciclos do sono que sobem e descem, são do corpo. Quando esse metabolismo sobe abruptamente por causa de um barulho imediato perto do corpo, eu não estou falando o ruído da rua, que já é conhecido, mas um barulho, uma janela bateu, ou a pessoa que está deitada do lado cotovelou você, o teu corpo, e você é puxado na hora, em fração de segundo, com uma sensação de queda abrupta, com uma repercussão no corpo. Na hora que você está lá fora, quando ocorre esse repuxão dos filamentos do cordão de prata, pode até ser no momento do metabolismo estar subindo naturalmente e há um retesamento, porque está na hora de voltar para o corpo, porque está na hora de despertar para a vigília. Na hora que repuxa, lá na ponta, a ponta que está agarrada no corpo astral normalmente é na base da nuca do corpo astral ou no meio das costas. Isso considerando o corpo astral plasmado da forma humanoide, porque se ele está plasmado como uma esfera de luz ou algo mais energético, o cordão vai estar inserido ali como um todo. Mas na hora que o metabolismo sobe e traciona, lá na ponta, o projetor ou projetora vai tomar um puxão, uma sensação de tranco, atrás da cabeça ou atrás das costas. Antes que a pessoa fale, eu vou ser puxado de volta, ela já está dentro, de tão rápido que é, independentemente da distância. Quer dizer, ela sofreu um repuxe. Em 1929, Sylvan Joseph Mouldon e Hilliard Carrington, no clássico livro Projeção do Corpo Astral, chamaram isso de tração do cordão astral, a sensação de repuxo. Décadas depois, o Valdo Vieira, já na área da projeciologia, chamou de chamado admonitório, que é a sensação de puxão logo a seguir de queda. Aonde que eu quero chegar com esse papo? Muitas vezes, a pessoa está fora e antes que haja o puxão, ela sente uma espécie de pulsação na parte de trás da cabeça, como se estivesse batendo uma energia que está passando pelo cordão. Logo depois ela é puxada, cai dentro do corpo abruptamente e apaga. Acorda uma hora depois. Daquele momento que ela encaixou no corpo até a hora que ela acorda uma hora depois, o cérebro pega a sensação lá fora da batida da energia na base da nuca ou do puxão e transforma num sonho ou até mesmo num pesadelo. E aí a pessoa acorda e fala: que sonho estranho, tive a sensação que tinha alguém batendo na minha cabeça. Então, sonhos de batida na cabeça, na parte posterior, isso eu falo por experiência, por observação do meu ângulo de visão, porque acontece comigo. Você encaixa, é o puxão do cordão de prata causando a sensação e a interpretação do cérebro de um sonho de algo batendo na cabeça, ou uma pancada, ou alguém te puxando. E quantas vezes esse puxão do cordão de prata na parte de trás, esse repuxe, as pessoas que não estudavam o tema diziam: ai, um espírito me agarrou pelas costas e me puxou. E não era um espírito, era o próprio cordão de prata. Porque você não precisa de um espírito para você voltar para o corpo. Você está ligado ao corpo, é inevitável esta volta. Então, esses esclarecimentos são necessários para tirar o medo, explicar sensações, e vou falar o que eu venho falando há anos. Não acredite em nada do que eu estou falando, filtra tudo, vê se eu estou dando embasamento, vê de onde eu estou tirando essas experiências. Eu cito outros autores, cito minha própria experiência. Eu não estou falando de algo teoricamente que eu li, eu estou falando de algo que eu estou vivendo, e estou usando outros autores para corroborar e dar visão de conjunto para vocês. É muito importante estar clareando numa rádio em aberto. Esses temas eu não conheço nada similar em rádio nenhuma. Vamos falar bem claro, em lugar nenhum do mundo, esse tipo de esclarecimento aqui. Você pode ter autores ótimos de livro no Brasil, tivemos tantos, mas um programa de rádio aberto, com esses anos todos, falando claramente sobre esses temas, é uma oportunidade muito legal para vocês clarearem essas sensações para vocês, e uma oportunidade para mim muito boa de exercer o esclarecimento, o compartilhamento de informação que eu tenho nesta área e poder compartilhar e assim ajudar vocês em seus estudos. Vamos para o intervalo? 11-31-710221, 11-32-624490. Podem ligar a partir de agora, o Tomás filtra a ligação. Gente, em cima desses temas que eu estou falando agora, para a gente otimizar e eu possa clarear mais para vocês, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos de volta com o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Vamos aí para o segundo bloco, tá? Tomás aqui na parte técnica me ajudando. E aí, se vocês quiserem fazer perguntas a partir de agora, 11-31-710221, 11-32-624490, tá? Tomás, temos já alguém aí na linha? Por favor, quem está falando?
Oi, boa noite, senhor Wagner.
Quem fala?
Aqui é Fernando falando.
Fernando, você está em que lugar?
Eu estou em Brasília, Distrito Federal.
Então, vamos lá, alguma pergunta?
Tem sim. Quanto ao estado vibracional, eu não sei se esse é o meu caso, mas quando já aconteceu de eu meditar e eu não consegui diferenciar se eu entrei em transe ou se eu dormi. Isso é normal?
É normal, porque é o seguinte, você quando vai meditar, você está na vigília. Então você, ao meditar, você não está indo dormir, você está tentando meditar, que é se colocar num estado mental sereno, pacífico. No momento que você alcança esse estado, você já não está na vigília, você está em ondas alfa, que é o relaxamento, que ainda não é o sono. Você está naquele estado de paz mental, tranquilidade e serenidade. Se você cair no sono, você vai para ondas teta, que é o sono leve, e se aprofunda ondas delta, que é o sono profundo. Na meditação, você está num estado alternativo entre a vigília e o sono, num estado alterado, chamado pela medicina de estado xenofrênico, antigamente, e modernamente, estado alterado da consciência. Vem da palavra xenos, do grego estranho. Você olha para uma pessoa cochilando e fala assim: ela está acordada totalmente? Não. Ela está dormindo totalmente? Não. Como é que ela está? Está meio estranha, quer dizer, está cochilando, não está nem acordado nem dormindo. Então, isso é um estado alternativo. A maioria das pessoas que vai meditar está tentando um estado mental tranquilo, mas acaba cochilando e até dormindo durante isto. Já não é meditação, isso se chama sono. 90% das pessoas que tentam a meditação cai no cochilo ou no sono. Já não é meditação, ela está no estado limítrofe da vigília com o sono, que é o que está acontecendo com você. E isso não é estado vibracional. Isso aí é a cochilada, que já não é mais a meditação. E às vezes a pessoa fica com a sensação que nem dormiu, mas aí um parente dela entra e fala: você está roncando aí há 15 minutos. E a pessoa fala: eu não estava dormindo. Ela já estava num estado diferente, que já não era mais meditação, que é isso que está acontecendo com você. Ok?
Tá. Aí no caso, é, Eu posso ter saído astralmente
não,
ou...
Não, na maioria
ou
das...
Pode, o que acontece é aquela expansão da...
É,
da
expansão aura. Da aura, exatamente. Porque como você está sentado, o padrão de ondas cerebrais não desce totalmente igual no sono. Porque se você cai no sono profundo sentado e fica até meio caído de lado, pode haver uma saída do corpo porque o metabolismo baixou. Mas na maioria das vezes... Você está no estado alterado, a aura dilata numa sensação meio a meio, que não configura uma saída inteira, mas já está transbordando o limite na dilatação da aura, que é isso que você está sentindo. E nesse momento você fica num estado semelhante ao do cochilo, que é um estado alterado. Agora, no caso de médiums, na hora de uma reunião, o médium está ali relaxado, ocorre a mesma coisa, só que aí entra em ação uma presença espiritual que aproveita a dilatação da aura dela ou a soltura do campo energético e, utilizando a energia, o espírito vai, domina o processo e se comunica através da pessoa. É isso que está te acontecendo. É anímico, é a dilatação da aura num estado alterado de consciência. Ok?
Tá legal, muito obrigado.
Tá, obrigado por você ter ligado. Tomás, e aí? Mais alguém? Quem está falando?
Alô, boa noite.
Quem fala?
É a Lúcia.
Lúcia, você fala de onde?
Miguel Pereira, Rio de Janeiro.
Ô, Miguel Pereira, área serrana aí, mar puro, um lugar. Quando eu morava no Rio, às vezes eu ia aí, Miguel Pereira, ficar no sítio de um amigo meu para poder respirar, porque o ar é muito bom.
Então tá na hora de voltar e sair da poluição de São Paulo.
Alguma pergunta?
Eu tenho sim. Assim, não é nenhuma pergunta, é só porque você falou pra gente relatar, né?
Isso.
As sensações que a gente tem, eu estou me descobrindo como médium, não é? Então, eu tenho, assim, arrepios pelo corpo, às vezes dá um peso na nuca, dá formigamento, principalmente nas mãos. Eu fiz curso de reiki, então, quando a gente vai dar um passe, a gente sente a mão um pouco no balão mimético.
Sim, a dilatação, né? Da aura das mãos.
Isso. E assim, é muito legal, são sensações assim, um pouco diversas, né? Depende muito também do nosso dia, né?
Uhum.
Então, às vezes elas são mais fortes, às vezes elas são mais fracas. Me dá muita sonolência quando eu estou frequentando um bando, eu estou gostando muito. Então, a gente dá uma sonolência, né? Às vezes enfim. São várias sensações, né, Wagner? Não é uma coisa só.
Normalmente a mediunidade ela traz várias sensações psicofísicas, bocejo, lacrimejamento, essa sensação de uma sonolência causada pela soltura da energia e o estado vibracional, às vezes nas mãos, às vezes num dos chakras, que ocorre na hora da comunicação mediúnica. É isso mesmo.
Muito obrigada por tanto ensinamento, tá, Wagner? Você é uma pessoa incrível.
Legal.
Eu já tentei ir para o... E quando você vai dar as palestras, mas às vezes fica muito difícil a gente sair daqui.
É para você aí, que normalmente eu vou na cidade do Rio, para você está fora, né? É mais longe. Eu vou retornar ao Rio na última semana de julho para mais 5 palestras e depois na primeira semana de setembro para mais 5 palestras em outros grupos. Aí eu aviso aqui antes para vocês. Obrigado por ser ligado, tá, Lúcia?
Eu que agradeço por tudo, viu? Fica
legal,
tranquilo.
Valeu. Tomás, mais alguém? Olá, quem está falando?
Clodoaldo.
Oi, quem fala? Mauro?
Clodoaldo.
Ah, Clodoaldo. Você fala de onde?
Eu falo de São Paulo, Arthur Alvim.
Arthur Alvim, vamos lá, alguma pergunta?
Sim. Quando a gente sonha, o nosso corpo sai do espírito, do corpo?
Não. O sonho não tem nada a ver com a saída do corpo. O sonho é dentro do cérebro. É um estado alterado que a medicina já mapeou. O sonho não é uma saída do corpo. É necessário. Oi? Pera aí, o teu rádio está dando eco, não está dando para a gente ouvir aqui. Desliga o teu rádio. Escuta pelo telefone. Vamos lá, fala agora. Está dando eco ainda. Oi, fale. Tá dando eco do rádio ligado aí, por isso que a gente não tá te ouvindo.
É que eu tô no computador.
Tá, vamos lá, fale.
É que eu tô no computador.
Tá, fale agora, que eu acho que agora dá para ouvir bem.
É que eu tô no computador.
Tá, pode falar.
Ai, meu Deus.
Não dá não, Tomás, tá dando eco, não tem como a gente... Tá dando delay para ele também lá. Mais alguém? Liga de novo, por favor, você que acabou de ligar, tá? Quem tá falando agora?
Oi.
Quem fala?
A Muriele.
Oi, você tá falando de que lugar?
Eu falo de Uberlândia, Minas Gerais.
Uberlândia, Minas Gerais. Eu já fiz várias palestras aí há muitos anos, no início da década de 2000, aí é bem quente, faz bastante calor, a área do Triângulo Mineiro.
Então,
Tomás está dizendo que o queijo daí é muito bom, que é terra do queijo bom. O Tomás está falando.
Sim, com
aqui.
Certeza.
Imagina, alguma pergunta?
Sim, só vou desligar, Alexa, porque está dando eco para mim. Alexa, desligar. Alexa, desligar. Desculpa, professor. Olha, eu vou tentar ser bem breve. Eu sou médium, mas eu não atuo na área, não trabalho. Mas eu tive um início de desenvolvimento na Umbanda, mas eu acabei saindo por questões pessoais. Porém, tive uma experiência que eu gostaria de confirmar se é esse estado vibracional que você está falando. Acredito que sim. Bom, numa determinada reunião aberta, eu estava lá como, não como atendente, médium, nada, só para ser consultada mesmo, fazer consulta. Então, aconteceu de chamarem a gente para a sala, que estava vendo a reunião, e havia um círculo no chão, com uma estrela de 5 pontas, e velas em cada uma das pontas, e na região do centro também tinha uma vela. Então, fizemos um círculo, uma roda em volta dessa marcação, e eu comecei, depois de alguns minutos, a sentir os meus pés. Pareceu que eu estava pisando em brasa, eles queimaram muito. Eu achei muito estranho, porque aquilo nunca tinha acontecido comigo, embora eu tivesse outras experiências. E, então, começou a subir pelas minhas pernas e eu pensei que eu ia cair, que eu não conseguia me equilibrar. Mas tentei me concentrar na reunião, no que estava sendo dito, mas essa sensação de queimação começou a subir, as minhas mãos começaram a formigar, e as minhas têmporas e a minha testa começou a dar uma dor, não uma dor muito forte, mas um leve incômodo, como se fosse uma pressão, e em determinado momento eu senti tanta queimação, mas tanta queimação no corpo todo, que isso passou para as minhas costas, enfim, estou me delongando muito. Então, no final disso tudo, eu acabei caindo no chão, porque eu não conseguia ficar de pé, porque os meus pés estavam queimando muito. E nisso, eu comecei a formigar bastante, parecia que tinha um peso, alguém sentado em cima de mim, que eu não conseguia levantar, eu não conseguia levantar, e isso durou bastante tempo, que eu tive que me retirar, sentar e ficar de fora do círculo algum tempo. Então, foi muito confuso para mim, porque além disso tudo, eu senti uma coisa muito diferente, ninguém tinha relatado isso nunca lá, que eram como se estivessem passando facas aqui na minha, do lado do meu nariz, sabe, na bochecha, mais perto do olho, esqueci o nome. Então, riscaram bastante, sabe, como se estivesse cortando, que eu sentia queimar, e foi muito estranho. Eu não sei se eu achei legal, mas acho que não tão legal. E me disseram que foi um tipo de acesso de memória, dívidas passadas.
Não, de jeito nenhum, não. Foi nada disso, não, Pepe. Eu já vi isso acontecer e isso não é o estado vibracional que eu estava falando, não. Eu já comentei aqui no programa algumas vezes, médios de Umbanda trabalhando em pé, muitas vezes descalços, em contato com o solo. O solo de um grupo de Umbanda é todo trabalhado pelos guias espirituais, porque a Umbanda trabalha muito com energias da natureza e utiliza energias telúricas para desmanchar trabalhos de magia para o mal, utilizando as energias ali que vêm da terra, que eles misturam com a energia das ervas, do fogo e dos elementos. Tá. Tinha, no teu caso, um pentagrama, uma estrela de 5 pontas, com uma vela ali. Você está em pé ali. O que acontece? O duplo energético do chão, a aura do chão, está toda energizada. Então, borbulhou uma energia, subiu pelos chakras das plantas dos teus pés, chegou na base da coluna e ativou a energia da Kundalini, que subiu com um calorão bem típico. Você vai ver relatos disso, tanto mediúnicos quanto anímicos. E ao subir essa energia, ela enche o corpo de calor, de tal forma que a pessoa se sente abrasada por dentro. É uma subida de energia, de Kundalini, como se você só estava ali, não estava fazendo nada. Mentores que estavam ali manipularam a energia para essa energia subir e envolver a você. Isso é um tipo de efeito mediúnico, porque você não estava fazendo aquilo animicamente. Você sofreu a ação de um contexto mediúnico fazendo essa energia toda subir. E quando você senta ou cai ali com a sensação de peso, é a paralisia que eu sempre falo aqui que acontece, porque o campo energético fica mais solto, teu metabolismo alterou com a subida da energia e você ficou por instantes num estado alterado. Então é isso que aconteceu, porque eu já vi isto acontecer em outros lugares, mas mesmo em grupos de Umbanda, que todo mundo tem experiência, às vezes não se sabe explicar direito o que, que é essa sensação. Você teve uma ativação da energia da Kundalini por vias mediúnicas dentro de um grupo de Umbanda. Clareou?
Não, compreendi. Sim, muito obrigada, boa noite.
Então tá, obrigado por você ter ligado. E, gente, eu estou dando aqui a interpretação do que as pessoas estão me contando, mas eu estou à distância, eu não estou junto, então eu estou especulando em cima dos relatos. Mas aí é que entra. A média dos acontecimentos mostra um padrão. Como eu já vi isso acontecer várias vezes, eu sei exatamente o que, é que rolou. Por isso eu posso clarear, mesmo sem estar vendo. Agora, um caso ou outro pode ter outra explicação, porque como eu não estou vendo, estou falando à distância, estou falando pela média experiência que eu tenho de já ter visto tudo isso. Mas, vou repetir, não tenho verdade absoluta, não. Mas algumas coisas são padrão médio. Você olha, você já viu aquilo acontecer daquele jeito, ó, muitas vezes. Tomás, mais alguém? Quem está falando? Olá.
Alô.
Oi, quem fala?
É Sueli.
Sueli, você está onde?
Eu, Ribeirão Preto, São Paulo.
Opa, imagino que aí está um calorão em Ribeirão Preto, hein?
Muito calor.
É um dos lugares mais quentes que eu já fui, já viajei para aí. Alguma pergunta?
Ai, é um prazer estar falando com o senhor. Nossa, nem estou acreditando. Muito bom. É, professor Wagner Borges, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre essa energia que o senhor fala. Porque por duas vezes eu já acordei, a energia vindo sobre a minha cabeça.
Tá.
E ela vai até a parte do... Assim, não desce para minhas pernas, só fica mesmo no tronco. Foi duas vezes que eu já senti essa energia muito forte no meu corpo. Teve uma noite que eu estava pegando já no sono, foi como se alguém tacasse uma pedra no meu peito e ela explodiu, essa pedra explodiu e era uma energia muito branquinha, muito transparente.
Sim. Sim.
E o meu corpo era como se até o meu corpo levantasse da cama.
Sim. Sabe o que, que é isso? Essa sensação de impacto, como se fosse uma pedra, alguém te projetou uma energia, essa energia entrou pelo teu chakra cardiorrespiratória, causando uma expansão da aura do teu peito, uma energia branquinha, e essa energia ela tende a fluir para a cabeça, na maioria das vezes, e veja, é mediúnico porque você não causou isso. Uma presença te deu uma rajada de energia e causou a repercussão que você está narrando no momento. Isso aí está bem claro, alguém te projetou uma energia, que é o que você está falando, que é como se fosse uma pedrada, não é uma pedrada, é uma rajada de energia para ativar o teu chakra cardiorrespiratório, para abrir tua aura, expandir, e isso foi uma coisa bem legal.
É porque assim, eu não sou médium, não sou nada, eu procuro conhecimento desde muito, muito pequena, eu sempre fui atrás de procurar o meu autoconhecimento, e saber quem eu sou por mim mesmo, por dentro de mim, não por fora, né? Então eu estou em busca disso ainda.
Isso aí foi uma experiência legal. Alguém te projetou uma energia positiva para abrir o chakra teu peitoral, para te ampliar sentimento e coisas legais. Isso aí foi ótimo, alguém está te ajudando, viu?
Mesmo sozinha?
É, sozinha.
Porque eu sou sozinha.
Sozinha materialmente, espiritualmente não, pelo jeito. Veja o que você narrou. Alguém te projetou uma energia que você está detectando como algo de fora que bateu em você. Alguém jogou essa energia e abriu o teu campo energético de forma positiva. Alguém que provavelmente é uma presença espiritual ligada a você, que está vendo o teu estudo, está vendo tua boa intenção e resolveu te dar uma ajudinha no teu desenvolvimento. Sozinha materialmente, espiritualmente, pode estar muito bem acompanhada.
Ah, Ai, que bom ouvir isso do senhor. E eu sempre lembro dos seus ensinamentos, que você fala que na paralisia é para a gente não ter medo. E teve um dia que eu senti a energia e eu peguei e vi a energia, só que eu não vi cor nenhuma, mas eu sabia que tinha uma energia ali. Aí eu estava dormindo, eu fui acordada com essa energia.
Sim.
Aí eu não fiquei olhando, eu virei e falei assim, você de novo por aqui, meu amigo. Aí eu peguei e virei para o lado e dormi. Daí você fala para a gente projetar a luz, né, na testa. Aí eu projetei a luz. Era como se fosse um espírito, assim, não sei, não, foi meio confuso.
Então, mas de alguma forma, você está dizendo que você estava deitada, paralisada, e essa presença surgiu e você sentiu uma energia. Eu acho que é a mesma presença que te jogou a energia no peito. Alguém está tentando te dar uma alavancada no teu processo aí para cima. Você tá desperdiçando essa ajuda legal que você está recebendo, viu? Tem alguém te ajudando.
Eu queria encontrar alguém no meu caminho que pudesse me ajudar, né? E eu acho que eu tô sozinha na jornada.
É, você precisa estudar bastante esses temas para você ter essa segurança. Sozinha materialmente não significa nada. Espiritualmente é mais importante as companhias que você tem, a partir do que você pensa, sente e suas intenções. Você está procurando crescer, uma boa pessoa, pode ficar tranquila que está tendo gente extrafísica te apoiando aí, mesmo que você esteja materialmente sozinha.
Então tá bom, tô
tá
lendo
bom?
Agora o livro do senhor, Na Luz dos Pretos Velhos. Ai, eu tô assim, em busca, né? Desde sempre.
É, talvez fosse legal você participar de algum grupo que você se afinizar dentro da linha espiritual que você gosta mais. Por que um grupo? Porque você troca ideia com outras pessoas que muitas vezes sentem coisas semelhantes. Às vezes, dentro de um grupo, aquela atividade de grupo ajuda a humanidade espiritualmente de alguma forma. Se tiver algum grupo aí onde você mora em Ribeirão Preto, vai, dá uma olhada, tenta sentir e só fique se você gostar. E o grupo, você é que escolhe que linha que é, aquilo que você sentir bem. Se você gosta de ir numa igreja católica, vá lá, se sinta bem lá. Você gosta de ir num templo evangélico, vá lá. Você gosta de ir numa mesquita muçulmana, vá lá. Gosta de ir no centro espírita ou no grupo de Umbanda, vá. Mas seria legal você estar junto com outras pessoas dentro da atmosfera que você gostar mais, que for cara ao seu coração. Fica ali, vai te ajudar no teu desenvolvimento também. Tá bom?
Obrigada, obrigada, professor.
Obrigado por ter ligado. Tomás, mais alguém? Vamos lá, quem está falando? Caiu, né? Liga de novo, por favor, caiu a linha. Foi? Vamos lá, quem está falando?
Vanderlei.
Vanderlei, você está em que lugar?
Estou de Votorantim, interior de São Paulo.
Ah, tá, Votorantim, interior. Vamos lá, alguma pergunta?
Sim. Em relação a... Eu tô fazendo práticas energéticas recentemente e eu noto que eu tenho formigamento nas palmas das mãos e nos pés, né? E já tive algumas saídas fora do corpo. A primeira vez foi em setembro do ano passado. E uma das últimas recentes que eu tive, que eu me vi fora do corpo com lucidez, eu fiz uma... Eu dei um... eu vi um... É um pouco longo, mas eu vou tentar resumir o mais rápido possível. Eu dei um passe numa situação, numa energia negativa, e eu consegui estabilizar até um certo ponto, e depois eu voltei para o corpo. E quando eu voltei para o corpo, eu me senti muito mal, mal mesmo. E eu pedi ajuda aos amparadores e tal. Fui para o banheiro, fui para a cozinha, fiz o chá, que até vi um programa que você indicou fazer um chá, tomar um chá com os olhos fechados, né, escutar uma música legal. E eu senti um arrepio nas costas, dois arrepios. Primeira vez, eu senti a segunda arrepio. Isso seria um estado vibracional?
Não. Isso é diferente. Você acabou de narrar que durante a saída você aplicou energia numa energia negativa, quer dizer, tinha alguma coisa pegando. Ao voltar para o corpo, você se sentiu estranho porque você lidou com uma energia pesada ali fora. Na hora que você senta para tomar o chá na cozinha e sente os arrepios, pode ser que se fosse ainda a mesma presença negativa que você viu fora, que estava no ambiente perto de você ainda. E esses arrepios é como uma reação bioenergética te alertando que tem algo perto de você. Aí é diferente. Uhum.
Ah, sim. Porque eu pedi ajuda aos amparadores, eu achei que fosse algum...
Sabe o que você devia ter feito ali na cozinha na hora que você sentiu? Estendido tuas mãos e dado um passe, enchido a cozinha de luz. E aí resolveria tudo na hora. Mas os arrepios que você sentiu não são estado vibracional. São sinais bioenergéticos, como se a tua aura estivesse te avisando, ó, tem algo aqui, reage. Porque você já estava mexendo com essa coisa desde lá de fora do corpo.
Wagner, só mais uma coisa bem rápida. Eu tive, como eu disse, eu tive minha primeira saída fora do corpo com lucidez, inclusive fui projetado frontalmente, eu vi uma luz, iluminou. Eu até achei que fosse da minha boca, que na verdade descobri que era uma luz frontal, né, que é do chakra frontal. E, assim, uma coisa que eu percebi das poucas experiências que eu tive, eu nunca vi, não consegui ver meu corpo. Eu vi o corpo da minha mulher, vi o corpo da minha filha, e eu não consegui ver meu corpo. O que você atribui a isso?
Olha, eu já expliquei isso aqui em outros programas, inclusive, tá? Porque é uma coisa recorrente. Tomás, estamos em cima, né? Como é seu nome?
É Vanderlei.
Ô, Vanderlei, o Tomás está me avisando que a gente está em cima. Me faça um favor, tá? No domingo, aqui às 10 da manhã, eu vou responder isso para você logo no início do programa. Por que que algumas pessoas olham e não conseguem ver o corpo durante a saída? Você me desculpa não responder agora, porque o Tomás está me avisando que está em cima já.
Não, tudo bem.
No domingo, logo na primeira parte do programa, que é o iniciar, eu já vou iniciar explicando isso, que essa dúvida é de muita gente também, tá bom?
Tá certo.
Domingo às 10 horas da manhã aqui, o Tomás está pedindo para avisar, eu já começo explicando isso para você, tá bom?
Tá,
e
okay,
vai servir para outros também, tá?
Okay, obrigado.
Pessoal, obrigado aí vocês que estão ligando, o Tomás está me avisando ali que estamos bem em cima ali, ele é cruel, ele não dá um minuto a mais, e aí tem que obedecer ele, senão ele desconecta ali e corta o programa, porque ele é o cruel. E aí domingo eu continuo aqui, começo a responder essa pergunta, e aí vou dilatando esse tema para vocês, tá bom? Um abraço.